Programa Ponto de Vista.
Agora, voltando sobre, nós temos agora somente 15 minutos para trabalhar esse tema, vamos falar dessa reestruturação do hospital, né? Tem espaço físico adequado, esse espaço vai sendo construído, esses aparelhos que são utilizados em outros hospitais, e eles virão para o Hospital da Vida, serão resgatados, porque já veio com dinheiro certamente público, e esses outros hospitais, como vão participar dentro dessa nova modalidade ou serão excluídos dessa nova modalidade? Doutor Sebastião, acho que essa é uma curiosidade. Eu, pessoalmente, tenho, né? Porque sempre vou no hospital e tem vezes que eu tenho vontade de chorar quando vou no hospital, né? De ver neste e em outros lugares também.
Isso, essa realidade, ela é realmente chocante. Eu vou no Hospital da Vida, eu já tive várias situações de ir lá e voltar, Badalcio. Para tamanha situação degradante com que a população é atendida. E isso é que nos faz, é que nos dá força para que tentemos mudar isso daí. A realidade e que a população precisa saber e conscientizar. O Hospital Público de Dourados é só o Hospital da Vida. Não tem outro. Não tem outro. Ele é pequeno, como disse o Dr. Baldassi. Sua infraestrutura é muito precária. Então, é essa grande dificuldade que nós vamos também enfrentar. Mas a gente tem que tentar mudar. E é isso que nós estamos fazendo. Então, nós vamos, aos poucos, fazendo já algumas modificações na própria estrutura física do hospital. Já está acontecendo uma pequena reforma no interior do hospital para que possamos melhorar a situação desses pacientes, como o Dr. Baldasso disse, que fica no corredor. E é uma verdade, né? Chegam pacientes gravíssimos ali e ficam numa sala, chama sala vermelha, mas é um corredor. É um corredor. E isso nós estamos tirando para colocá-lo em outro ambiente quase igual a uma UTI. Praticamente igual a uma UTI, onde ele vai ter um atendimento mais humanizado, sem ficar exposto à vista de outras pessoas que ficam circulando e vendo a sua situação degradante. Então, esse já é uma coisa que está acontecendo. Eu quero aqui, nesse momento, adiantar a população. Nós vínhamos reivindicando junto ao governador André Putinelli um recurso para melhorar e equipar esse hospital. E nós tivemos a grata satisfação de que, anteontem, na quinta-feira, Dourados, então, foi atendido o seu pleito pelo governador. E nós conseguimos, junto a ele, 1,5 milhão para essa pequena reforma no Hospital da Vida e conseguimos comprar medicamentos, insumos e alguns equipamentos já para o Hospital da Vida. E também um valor significativo para que nós possamos realizar as cirurgias de cataratas, e aí eu quero reportar aquele ouvinte, Valdir, né? Que nós vamos já nos próximos 30 dias, se não mais, né? Realizar um mutirão de cataratas. Nós vamos fazer 1,000 cirurgias de cataratas aqui em Dourados em ritmo de mutirão. Então, certamente, muitos desses pacientes idosos que estão perdendo a visão vão ser atendidos e contemplados. Então, é um trabalho que a secretaria veio em mais de um ano tentando conseguir esses recursos e estabelecer dentro de uma licitação já programada, que está pronta para ser realizada agora, já nesses dias. E nós vamos atender essa população. E deixar claro que essas cirurgias de cataratas, contratualmente, ela é realizada no Hospital Universitário. E no ritmo que eles vão continuar a realizar, tá certo? Mas no ritmo de sempre deles, muito devagar.
Como os outros hospitais, por exemplo, o senhor já falou do Hospital HU, como o evangélico, que até então é o mantenedor, né, do Hospital da Vida, vai participar desse novo sistema? Ele também vai continuar atendendo pelo SUS, etc? Como é que fica?
O Hospital Evangélico, que hoje administra o Hospital da Vida e é o responsável, será o responsável até o dia 30 de agosto pela sua manutenção e atendimento à população, né? Ele, além disso, o próprio Hospital Evangélico, ele atende também a população da seguinte forma. A alta complexidade. O que é a alta complexidade? São as cirurgias cardíacas, o atendimento aos renais crônicos, que é a hemodiálise, e o atendimento à oncologia, que é o atendimento dos pacientes que sofrem de câncer. Então, ele continuará a fazer isso daí. Agora, esse atendimento à população aberta, nós é que vamos fazer. Através não só no Hospital da Vida, mas também neste mês de julho, agora. Neste mês de julho, nós estamos abrindo a unidade de pronto atendimento, que é a UPA, que é uma grande estrutura.
Assim, fale
uma
um
grande
pouquinho
estrutura.
Sobre UPA.
É uma grande estrutura que será ativada agora no mês de julho, onde nós vamos redirecionar todo esse atendimento que é feito aqui em Dourados hoje. Então, o paciente que hoje vai ao Hospital da Vida, espontaneamente, para fazer uma consulta, ele não irá mais para o Hospital da Vida. Ele vai ser atendido na UPA. Nós vamos desafogar o Hospital da Vida, nós vamos desafogar o Hospital da Vida, destiná-lo para aquilo para que ele foi estar preparado. Né? Que é o atendimento realmente da urgência e da emergência. Ou seja, o trauma, as cirurgias emergenciais. Então, vai ser referenciado. Então, o paciente que precisar hoje de um atendimento espontâneo, sentiu uma dor, teve uma febre, uma cólica, ele vai para a UPA. E de lá, se ele houver necessidade de uma internação, ele será encaminhado para o Hospital da Vida. E existe também na UPA o atendimento à internação dia, onde o paciente fica internado de um dia, 24 horas, 48 horas no máximo.
E essa estrutura vai funcionar aonde?
Da UPA. A UPA, ela se localiza na rua Coronel Ponciano, ali em frente à própria Secretaria da Saúde, bem na frente.
Muito bem. Há uma pessoa aqui para referenciar, né? Ela diz, a Aureli Pinheiro, ela diz que, ela fala, é mesmo, doutor, que sobre a questão das cirurgias, né? Que a irmã dela já está na fila de cirurgia de olhos há mais de 2 anos. Está quase cega, né? Está quase cega. Então, é uma notícia boa para ela, né? Então você já fica atenta. Quando é mesmo que vai ter o mutirão de catarata?
Já nesses próximos dias. Nós vamos... o edital está pronto. Já vai acontecer agora em poucos dias. E o recurso já existe, não é? Nós já conseguimos esse recurso. Então nós vamos anunciar à população isso daí. Todos esses pacientes que estão referenciados, nós vamos obedecer a esta fila que já existe hoje.
Baldasso, nós falamos um pouquinho já sobre isso, mas eu gostaria que você também ressaltasse. Nós estamos muito focados na questão do Hospital da Vida, né? Ou no Hospital Evangélico, ou no Hospital HU, temos outros hospitais. Também já falamos um pouquinho dessa questão preventiva, né? Como é que você acompanha o trabalho público em relação à prevenção? Para que a gente não pudesse chegar a isso aqui. Trabalho público aqui da nossa região, né? O federal a gente já sabe que está uma bagaceira mesmo.
Às vezes eu penso que isso aí é fazer furo na água, né? Porque é um trabalho que não termina nunca. A prevenção, né? Isso aí desde o pessoal da zoonose, do pessoal dos agentes públicos, os que fazem as visitas domiciliares. A população nossa é uma população doente. Então é um trabalho que nunca acaba, né? Então ele não aparece, só aparece na hora que surgem os problemas sérios, as demandas grandes, os gargalos nas portas dos hospitais, né? Então, o que eu vejo é que as pessoas se esforçam muito para tentar dar conta do serviço, né? Mas é um serviço que não termina nunca. Então, eu vejo que essa é a grande dificuldade, né? E é claro, né, a gente tem que verificar outras coisas. Como é que a gente faz para diminuir esses gargalos, diminuir a demanda? Nós temos que verificar o que o poder público pode ajudar nesse sentido. Uma das coisas que eu acho, eu já citei aqui, e eu acho que é uma coisa de custo zero, pelo menos custo zero para o poder público, né? Vamos lá, criar uma lei, se algum vereador estiver ouvindo, pode fazer isso, né? Determinando que as motos aqui em Dourados seja obrigatório o uso de proteção lateral. Isso aqui existe, mas só para os mototaxistas. Deveria ser para todas as motos. Isso ia evitar muita amputação e muita sobrecarga de atendimento nos prontos-socorros. Ia diminuir drasticamente isso. Só esse procedimento. É uma lei, custo zero, né? Ciclovias. Dourados precisa de ciclovias. A população precisa de diminuir o trânsito na cidade. E a população, se tiver ciclovias seguras para andar, vai se locomover dentro da cidade de bicicleta. Hoje, andar de bicicleta dentro da cidade é um perigo.
Um perigo. Tá? Não tem uma, tá aposentada.
É um risco, né? Até existem campanhas aí para se promover o uso da bicicleta, mas como é que a pessoa vai andar de bicicleta dentro de Dourados, né? Isso é uma situação que deve... Todas as cidades estão fazendo isso hoje. Estão tentando resolver esse problema das ciclovias, né? É necessário também o policiamento melhorar com essa questão do alcoolismo, né? Onde tiver festinha, onde tiver bar, tudo, tinha que ter a polícia lá verificando se quem vai sair do bar está bebendo, vai poder ter condição de dirigir. Não é só colocar guarda de trânsito na esquina lá para ver se o cara passou em cima da faixa de pedestre.
E dá, né, multa.
Né? Isso, só a indústria da multa. Vamos multar o que realmente precisa ser multado, né?
Exato.
Certo? Então, eu acho que isso aí vai diminuir os gargalos. Se diminuir os gargalos, a demanda vai facilitar muito para a saúde da população. E, é claro, a população também tem que colaborar agindo de forma responsável.
Secretário Sebastião, uma última pergunta, porque o programa precisa ser encerrado. Temos uma outra programação que é de nível nacional. Alguém salienta o seguinte: não seria esta nova modalidade um jeito de concentrar todos os recursos na mão do município sem partilhar com os outros hospitais? E os salários destas pessoas que vão trabalhar nessa fundação são salários muito altos? Como é que fica essa questão, né? Alguém que deve conhecer um pouco essa estrutura está perguntando isso também, né? Está preocupado com relação a isso aqui. Esses recursos, não seria uma forma do município ter essa concentração e a preocupação? Este povo que vai trabalhar, sobretudo nessa fundação, como vai gerir isso aqui? Que transparência vai ter para que a população possa acompanhar isso?
Eu pergunto a esta ouvinte se ela está satisfeita com o atendimento que existe hoje em Dourados. Se ela quer que deixe como está. Uma tentativa tem que ser feita de mudar. Essa nós estamos fazendo através da Fundação de Saúde. Nós já fizemos um processo seletivo emergencial, porque nós temos prazo para assumir essa responsabilidade, administração do hospital. Isso já foi feito às claras, tá certo? E com o acompanhamento da promotoria pública, né? E editais públicos, porque nós fizemos uma licitação para ver quem administraria esse Hospital da Vida, né? E resultou nesta fundação que nós vamos fazer. Então nós administramos isso daí, tá certo? Então agora é ver o que vai acontecer. Não adianta querer levantar dúvidas e suspeitas só por levantar. Vamos ver o que acontece, tá certo? Eu não posso é deixar ficar como está. Se for para isso, eu vou para minha casa e vou ficar lá quietinho como eu estava. Então, eu não posso aceitar e deixar uma situação tão caótica como está hoje sem eu tomar uma atitude. Se eu sou o responsável, se eu sou o gestor, então esta posição eu tenho que ter e estou tendo. Eu não posso deixar ficar como está. Se essa ouvinte está satisfeita, ótimo. Ótimo. Então, certamente, eu quero ouvir depois a sua opinião quando nós estivermos administrando.
Muito bem, nosso programa, esse assunto, nós precisamos voltar nele. Daqui a 3 meses, quando tiver a estrutura funcionando, nós vamos voltar, viu, secretário, falar sobre isso. Vamos pedir à população que acompanhe, né, a partir disso aqui. Nós gostaríamos também, como igreja, de acompanhar. Aliás, gostaria até de salientar que nós estamos terminando uma casa de acolhida, exatamente para acolher os parentes das pessoas que vêm de fora, ali para o Hospital da Vida, porque é ali que a gente vai com mais frequência e percebe, né, a população mais carente. Esta casa vai atender 8 pessoas por dia, que dá um montante de 440, se eu não estiver enganado, por mês, né? Inclusive com a refeição da manhã e a refeição da noite, que dá aí 480 refeições. É um jeito que a gente tem também de colaborar como igreja nessa, para apaziguar um pouquinho essa questão da própria saúde aqui em Dourados, né? Do sofrimento da população. Então fica aí o nosso agradecimento ao Dr. Jorge Baldassi, ao Dr. Sebastião, secretário de Saúde aqui de Dourados, e a você que participou conosco e nos acompanhou, desejando um bom final de semana, e a gente retorna no próximo sábado, se Deus nos permitir. Um bom dia e voltamos no próximo sábado, se Deus nos permitir.